Olá, eu sou o Tice, aqui do Plano 9, e hoje estamos estreando um programa novo que é o Papo de Capivara. Eu estou aqui com o Daniel.
Olá para todos. Bom, estou aqui direto de Florianópolis, excepcionalmente, embora seja gaúcho.
Como ele já adiantou, né? O Daniel, ele mora em Porto Alegre, ele é casado, pai de duas meninas, ele é torcedor do Internacional, também é juiz do trabalho, é pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário. Só que o que fez o Daniel chegar até aqui, né, no Plano 9, foi um livro que ele escreveu, Um Passeio no Jardim da Vingança, que se passa num futuro distópico, qual pessoas possuem implantes cibernéticos, grandes laboratórios controlam o uso de drogas e medicamentos, e grupos religiosos e terroristas alimentam-se de diferenças sociais neste cenário. É isso mesmo, Daniel? Falei alguma besteira?
É um bom resumo. É um bom resumo de um livro bem complicado, interessante, mas é um bom resumo.
Então, Daniel, seja bem-vindo aqui ao primeiro Papo de Capivara, né? Programa aqui, né, apresentando para os nossos ouvintes. Hoje a gente vai conversar com diversos autores das mais diversas áreas. O Daniel, né, como ele brincou aqui em off, ele está sendo a cobaia aqui da
É,
gente.
estou sendo a cobaia.
Então, Daniel, falando agora de um passeio no Jardim da Vingança. Uma pergunta bem padrão que você já deve ter até cansado de responder, que é: o que te inspirou a escrever este livro?
Bem, eu adoro suspense, adoro ficção científica. Tenho uma família que praticamente toda ela se dedica ao direito. Então eu uni tudo isso, obviamente que eu gosto de escrever também, escrevi minha vida inteira, e resolvi agora, porque já passei dos 40 anos e está na hora de começar a fazer as coisas que eu deixei para trás, resolvi escrever e lançar esse livro, que une muito do que eu, das coisas que me fascinam, né? E espero que fascine também aos leitores.
A hora que eu recebi, né, que assim, eu conheci pela assessoria, né, do Daniel, ele, a hora que eu recebi um e-mail lá falando de uma divulgação dele, eu falei, cara, animal, achei essa história foda pra caralho, quero ler esse livro. E daí eu vou, pô, já que eu tô querendo lançar um programa novo de entrevistas, deixa eu chamar esse cara aqui pra ver se ele topa, né, uma entrevista aqui com
Sim.
a gente. E Daniel, Um Passeio no Jardim da Vingança, ele se passa numa Porto Alegre distópica de 2038, né?
Sim, ela é uma Porto Alegre que é profunda, ela tem algumas tecnologias que existem hoje, mas num patamar muito mais desenvolvido. Tanto tem, por exemplo, a internet no livro é chamada de rede, ela perpassa praticamente toda a atividade econômica, social, ela faz parte do cotidiano, as pessoas não se referem mais a ela como uma coisa, ela está ali, né? Tudo que tu faz praticamente, ela tá tem alguma vinculação com ela. Tu não tem mais essa divisão entre computadores, celulares e tal. Tu tem apenas um dispositivo que eles chamam de película, que tem tamanhos variados, se adapta à parede, se adapta ao corpo, né? Ele leva que ele é o portal de entrada para essa rede, né? E ele é todos esses elementos tecnológicos no livro, eles são tratados como peças do cotidiano, não tem, o livro não se preocupa muito em explicar, até porque é intuitivo. Quando tu ouve falar na rede, tu associa à internet; quando tu ouve falar em película, tu associa a tablet, o celular, o computador, dependendo da circunstância que é empregado no livro. A par disso, também tem um desenvolvimento grande de tecnologia em medicina, é uma parte importante do livro, isso, o desenvolvimento das drogas, a legalização das drogas, o consumo por todas as classes sociais, claro que variando muito a qualidade, os efeitos, de acordo com o que tu pode pagar. Digamos assim, o futuro transpõe, esse futuro, em 2038, transpõe essa divisão que nós temos hoje, que nós temos uma medicina muito desenvolvida para alguns e medicina nenhum para outros.
Quando foi que você começou com essa história? Porque assim, né, em 2016, né, a gente teve muitas notícias de Porto Alegre relacionadas com violência.
Sim.
E quando você começou esse livro, Porto Alegre já estava, digamos assim, com esse caos, estava com muita violência.
Não, não, não. Eu comecei a escrever esse livro por volta de 2013. Como eu trabalho muito com texto, né? Eu estou fazendo sentença, despacho, em audiência, mesmo em audiência, eu uso, hoje com processo eletrônico, eu uso o computador. Eu tenho que escrever ou de madrugada, ou finais de semana, ou nas férias. Então, de madrugada, eu já chegava em casa cansado nos dias que eu conseguia ainda raciocinar, né? Eu escrevi alguma coisa, mas ele começou por volta de 2013. Eu escrevi ele mais ou menos até final de meados de 2015. Tá? Mas essa violência que nós estamos vivendo agora, ela não é uma coisa nova. Agora ela está sendo muito falada. Claro que ela aumentou um pouco, principalmente na cidade de Porto Alegre, mas ela é uma violência urbana cotidiana do brasileiro, né? Principalmente do brasileiro pobre de periferia. Se tu for perguntar para ele se piorou, ele vai te dizer que continua a mesma
Mesma
coisa.
coisa, né?
É.
É, como visto em diversas assim pichações, né? Se você quer intervenção militar, vá pro morro, vá pra favela, que intervenção militar tem todo dia por lá.
É, exatamente. Ela, na verdade, isso é uma coisa interessante, e eu falo, já falei antes, se tu pegar o avanço tecnológico, principalmente no último século, a gente sempre tem aquela esperança, e tem muitos livros de ficção científica que tratam isso, que com o desenvolvimento da tecnologia, as diferenças sociais iam acabar, ou iam reduzir, todo mundo ia melhorar de vida, em tese e tal, e não, e tu, na prática não é isso que acontece,
Não.
né? Tu vê o desenvolvimento da tecnologia e ela mantém ou aprofunda diferenças sociais, né? Nós vivemos hoje, digamos assim, a ficção científica dos anos 60, e se tu pegar uma linha, traçar uma linha, por exemplo, de bem-estar econômico, hoje nós estamos talvez pior, não, talvez não, com certeza nós estamos pior do que estávamos nos anos 60.
Toda a tecnologia referente ao livro, ela já é uma tecnologia que está presente sendo desenvolvida aqui no nosso cenário atual, né, nos anos
Sim.
2016. É, você falou que tem a película, né, a rede que é referente à internet. Tem alguma outra tecnologia abordada no livro? Eu já adianto, eu ainda não li o seu livro.
Sim.
É, e tipo, se tem, tipo, quais são as fontes de pesquisas? Assim, onde você viu? Porque, opa, eles estão lançando essa tecnologia aqui, deixa eu apegar ela e a colocar aqui
Sim.
na minha história.
É, eu li bastante, principalmente textos médicos. Agora, eu até poderia colocar para post, mas de cabeça, eu li algumas coisas específicas sobre implantes cerebrais. Qual é o problema da e problema não, qual foi o ponto de partida para todas as tecnologias desenvolvidas no livro? Elas tinham que já existir, estar em desenvolvimento, serem factíveis, ou seja, não tem nenhuma tecnologia que beira a fantasia, né? Então, por exemplo, na questão dos implantes, o Ramiro, ele tem dois implantes cerebrais, um que permite o acesso à rede diretamente e outro que aumenta a capacidade de memória dele. É um aumento pequeno, mas é uma memória ROM, ou seja, o que ele colocar ali fica, né? Não se esquece. Talvez a tecnologia que beire mais hoje, que seja mais distante, seja essa de acesso à rede. Mas tu tens hoje pesquisas para implantes cerebrais em diversas áreas, né? Alguns que vários deles já deram certos, né? Como para mover membros, para operar computadores, para tu ter uma e no momento em que o teu cérebro consegue te se comunicar em código binário com qualquer outro dispositivo, isso abre um campo praticamente inesgotável de aplicações, né? Então, o Ramiro, ele era um advogado rico, meio entediado, que já tinha feito de tudo na vida, se drogou e se desintoxicou várias vezes, teve mulheres e tal, mas era um apaixonado por tecnologia, e em determinado momento da vida dele, ele pegou esse dinheiro e resolveu ser um dos primeiros a fazer esses dois implantes, que vão ser importantes no desenvolvimento da trama, né, depois.
Falando já um pouquinho do Ramiro, que o Daniel, você tem a formação, né, em direito, e o
Sim.
Ramiro, ele é advogado também,
Sim.
né? E ele não é o herói, ele é um anti-herói, né? Daniel, advogado, Ramiro também é advogado. Tem inspirações do Ramiro que você se inspirou em você mesmo para fazer?
É óbvio que tem alguma coisa do Ramiro. Eu digo que não, né? Mas é óbvio que alguma coisa de mim tá no Ramiro, né? Eu posso até negar, mas é óbvio que inconscientemente tem algumas características minhas no Ramiro. Por que que o Ramiro é um advogado? Como eu falei antes, o meio que eu convivo é um meio jurídico, né? Então, na verdade, eu não sou advogado, eu sou juiz,
Sim.
né? E então é o meio que eu passo, que já vem de família. Meu pai era advogado, minha mãe era advogada, meus irmãos são, minha mulher é juíza também. Então é o meio que eu vivo, né? Então, quando eu comecei o livro, eu quis partir, pelo menos, de um porto seguro, né? que eu até já mencionei em outras entrevistas, é Tolstói, fale da sua vila que você falará do mundo, né? Então eu comecei ali, eu acho que, na verdade, esse ambiente jurídico, ele interessa, só para contextualizar, nos dois, ou digamos assim, nos cinco primeiros capítulos do livro, e depois a questão abre, foge desse meio, e começam outras variantes, entra a religião, entra essa questão médica, enfim. Né, esse convívio jurídico, esse meio jurídico, foi só um porto seguro que eu quis sair dali, né, sem medo de errar, entendeu?
Daí você falou duas coisas aqui que eu vou já como gancho para duas perguntinhas aqui. Que você falou da questão religiosa, né? Que tem uma trama que envolve uma seita religiosa que é liderada por um pastor. Isso é uma crítica ao modo como certas personalidades aí da mídia usam da religião para tirar proveito do povo?
Antes de ser uma crítica, é uma constatação, né? É uma constatação, é uma coisa que ocorre no mundo hoje. Nós temos diversas religiões que exploram os fiéis, e nós não precisamos ir muito longe, na qualquer cidade do Brasil nós vemos isso. Claro que eu não estou condenando todas as religiões, eu não estou condenando o sentimento religioso, agora é fato que algumas delas são um pouco espiritualizadas, por assim dizer. Essa, no caso, né, a que está no livro, ela tem esse discurso que nós costumamos ouvir, da justificação de praticamente tudo que tu faz por um ideal religioso, por uma vontade divina, né? E nós temos que ser um pouco vacinados contra esse tipo de, apesar de isso acompanhar a humanidade, né, praticamente desde a sua formação, nós temos que nos vacinar um pouquinho. No nosso atual estágio de desenvolvimento, contra esse tipo de exploração.
E você também fez um comentário rapidinho dos capítulos do livro. O livro ele pode ser dividido em duas partes. O que você falou numa outra entrevista. Você pode falar um pouquinho mais sobre a estrutura narrativa do livro?
Assim, o livro começa em primeira pessoa numa narração reta, ou seja, sequencial, os capítulos vão sucedendo sob a ótica de Ramiro. Essa narração, aos poucos, ela vai incorporando outros personagens, ou seja, outros personagens vão narrando a história. E depois da metade do livro, vamos assim dizer, né, da obra considerada como um todo, você vai ter alguns capítulos descronológicos, ou seja, que vão se inserir entre aqueles que já foram, que já passaram, e vão explicar determinadas partes da história. E uma última parte em que tu vai ter, vai volta a cronologia reta, que se encaminha para o fim, com o destino de cada um dos personagens, enfim, né? É um livro que ele é escrito assim porque isso aumentou o suspense no livro, né? Eu tive o cuidado de dar o livro para várias pessoas, fazer algumas leituras críticas para ver se não havia ficado confuso ou dificultoso. Não, todos gostaram, tal, não teve reparos a essa descronologia, como eu chamo no livro, né? É um recurso para, digamos assim, aumentar e dar nuances que não se esperava na história, na personagens que tu não esperava, para tentar surpreender de alguma forma o leitor, porque principalmente o leitor de suspense, que gosta de suspense, gosta de ficção científica, ele é um leitor descolado, ele já sabe praticamente para onde as histórias caminham, né? As histórias já têm uns roteiros pré-definidos, e eu quis de alguma forma tentar não quebrar isso, mas colocar outros elementos que pelo menos aguçasse a curiosidade e tornasse o prazer da leitura maior para esse público.
E Daniel, o primeiro romance que você escreveu foi escrito em dois cadernos pautados, né?
Sim.
E usando isso só para dar uma contextualizadinha nessa pergunta, que é como que foi, né, a trajetória, o processo entre você escrever este livro, que você falou que foi em 2015, mais ou menos, até agora ele ser lançado. Que convenhamos que lançar um livro no Brasil não é das coisas mais fáceis, né? Então, conte a sua experiência de como que foi o processo até escrevendo o livro até agora que ele foi publicado.
Só fazendo um parênteses, esse primeiro livro que eu escrevi é uma confissão da minha idade, tá? Porque eu não tinha computador na época. Então, o que que eu fazia? Eu escrevia num dia, num caderno, chegava no outro dia, eu revisava o que eu tinha escrito, digamos assim, passava limpo para outro e continuava a história dali. Isso são os tempos pré-processador de texto. E esse primeiro livro ficou muito ruim, ele nunca veio a público, mas ele foi escrito até o fim, né? Tá
Tá.
lá, tá em algum lugar, lá são 300 páginas esquecidas numa gaveta, mas enfim. Bem, quando eu estava escrevendo, eu sabia que ia ser muito difícil editar, principalmente com um editor novo, né? Porque nunca publicou livro, romance, etc. Mas a escrita, para quem gosta, ela tem um prazer em si só. Então, quando eu escrevi o livro, eu não estava preocupado com o lançamento dele. Eu não fiz um livro. Eu fiz um livro para mim,
Certo.
praticamente, né? Um livro que eu gostasse de ler. Né? E me preocupei, que era uma frase que eu sempre digo, que deve ser uma preocupação que alguns escritores não têm, que é contar uma história bem contada. Contar uma história que as pessoas gostem de ler. Né? E eu sabia que se eu gostasse da história, e eu sou muito crítico com as coisas que eu escrevo, provavelmente uma grande gama de pessoas gostaria também. Eu terminei o livro e mandei para duas revisões críticas, que são revisões, para quem não conhece, em que não é feita a revisão gramatical, tal. É uma pessoa lê o livro, uma pessoa que tenha conhecimento do mercado editorial, e diz se o livro é viável, se não é, se gostou, se não gostou, porque gostou, aponta incongruências na história, se existirem, né? Enfim, ela faz uma leitura do livro, digamos assim, como se fosse um editor, né, contratado por ti, tá? Essas duas leituras críticas do livro, foram boas. Duas foram, claro, sempre há crítica, né? Mas no contexto geral, as duas foram muito boas. A partir daí, eu tentei conseguir um agente literário, que é aquele que faz a intermediação entre o escritor e as editoras. E que, se ele vendeu o teu livro, ele ganha uma porcentagem em cima da venda. Infelizmente, o mercado brasileiro, ele não tem muitos agentes literários. Os que existem não aceitam, os grandes agentes literários não estão aceitando mais clientes. Ah, eles não. Eles não. Não é nem uma questão de gostar ou não gostar do teu material, eles não leem porque eles não estão aceitando, eles estão fechados, eles estão gerenciando os escritores que eles têm, que são grandes escritores. Né? Por um escritor novo, é muito difícil conseguir um agente literário, a não ser que tu já tenha um gancho com outra atividade. Tu é um vlogger, tu é, né, um ator, enfim. Daí tu consegue. Então eu tentei conseguir um agente literário, não consegui. Bom, daí eu me preparei para fazer uma coisa que quase todos os escritores fazem, que é mandar os livros para as editoras. Então eu fiz uma longa lista de editoras. Eu descobri que existe, e eu sou um leitor voraz, eu leio muito, mas eu descobri que existiam dezenas de editoras, dezenas não, acho que uma centena de editoras que eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos não tinha reparado nelas. Anotei o nome de todas, vi as linhas editoriais de cada uma e comecei a enviar. Foi até estranho, porque depois de fazer tudo, foi um trabalho assim grande que eu fiz, né? Porque eu não queria mandar também originais para editoras que não publicam suspense, não publicam ficção científica, não, na. Então, depois de terminar isso, eu mandei para Darkside, para a editora Darkside, um original, e mandei para Novo Século, que eu sabia que publicava e que tinha uma linha editorial, também um selo deles que era voltado para novos escritores, tá? Bom. Quando eu estava preparado para enviar os outros, porque eu fiz isso numa semana, e eu ia mandar assim de 3 ou 4 por semana, mais ou menos, né? Os originais, alguns têm que ser impresso, outros têm que ser por meio eletrônico somente, tem questões de formatação, alguns têm que selecionar capítulos, cada editora tem a sua, né, a sua forma. Quando eu estava preparando o segundo envio, eu recebi a resposta do Novo Século. Proposta, né, que eu adquiriria 500 exemplares, eles fariam uma edição de 1.500. E eu resolvi aceitar porque o maior problema, na verdade, que eu vejo para mim, né, eu até tinha condições de editar o livro, eu mesmo, É contratar um capista, um revisor, contratar a impressão e tal. É caro, mas eu até conseguiria. O grande problema que eu vejo, para mim e para os outros também, que muitas vezes fazem um esforço enorme para editar seus próprios livros, é a distribuição. Porque tu termina todo esse processo, né, de edição e chega um dia na frente da tua casa um caminhão com 1.500 exemplares. Pois é, tu não, tu, né? Tu, além disso, quase acabar com o teu casamento, porque vai enfiar isso para dentro de casa, tua mulher vai ficar louca contigo, né? O cachorro não vai ter onde dormir, tu vai passar olhando aquelas caixas, passa, chega em casa, olha as caixas, sai de casa, olha as caixas, aqueles livros parados, tu não, né? Como é que tu vai mandar? Eu moro em Porto Alegre, como é que eu vou mandar uma caixa de livro para Salvador, por exemplo? Né? Bem, então, as grandes editoras, elas têm essa facilidade, que é a facilidade de distribuição. É algo que muito dificilmente o livro impresso, um escritor que imprima seu livro vai conseguir. É uma coisa que tu pode contornar e está sendo contornada em muitos casos com a edição do livro em meio digital, né? Que é uma possibilidade. Nós temos plataformas, a Amazon tem uma plataforma boa e tem várias outras, em que tu consegue fazer todo o processo praticamente sozinho e colocar o livro à venda em meio digital. A internet tem essa facilidade. Mas eu sou também old fashion, né? Eu queria meu livro impresso, bonitinho, catalogado, né? Então, o meu processo foi esse, tá? Depois disso, eu ainda fiz um plano de lançamento do livro, com um plano de marketing de lançamento, né? Porque também não adianta tu colocar. Todos esses elos são dependentes. A impressão, a distribuição e depois a divulgação, né? Também não adianta tu colocar o livro na prateleira, conseguir depois de tudo isso, na prateleira da livraria e ninguém conhecer teu livro, ninguém ouvir falar, não ter nenhum referencial, né? As pessoas vão comprar o livro só se tropeçar em cima dele. Então, e assim, e mesmo os livros em que não em, editados hoje no Brasil, tu tem várias obras de escritores que não são muito conhecidos, em que se o escritor não tomar a frente do marketing, o livro não vai vender, porque a editora não tem recursos para fazer publicidade de todos os seus livros. Ela reserva publicidade para aqueles que vão dar grande retorno, né? Paulo Coelho lança o livro, eles vão investir maciçamente, e é um negócio, eles têm, não tiram razão deles, né? É, exatamente. Eles têm e para começar, tu já é um abnegado por trabalhar no mercado editorial no Brasil. As editoras, né, praticamente todas elas sobrevivem, algumas têm bom lucro, mas são pouquíssimas. Os outros são todos, temos aí o exemplo da Cossack Naif, que faliu, né, que era uma editora fantástica, fantástica, as edições primorosas, a seleção de livros maravilhosa e faliu, né? Infelizmente, o mercado brasileiro é muito restrito.
É, uma pergunta bem curtinha aqui agora. O Ramiro, ele é colorado ou é tricolor?
A gente comentou antes, né, que esse roteiro foi de um. Quem fez o roteiro foi um gremista, né? Mas ele, pela personalidade dele, eu acho que ele é gremista, entendeu?
É.
Mas eu sou colorado.
Tá, agora no campo das influências literárias, da área, né, da ficção científica, a gente tem grandes nomes, por exemplo, George Orwell, né? Isaac Asimov, que são grandes autores bem conceituados. Mas aqui no Brasil, você conhece alguém que seja da área de ficção científica, que seja bem conhecido aqui no Brasil ou não?
Que tenha sido minha influência, não. Que tenha sido minha influência, não. Nós temos bons autores, assim, e eu já mencionei isso em uma outra entrevista. Nós temos grandes autores atualmente nacionais, pessoas que me influenciaram, mas não vindos da ficção científica. Ali no Sul, por exemplo, tem o Daniel Galera, que eu acho um escritor primoroso, tá? Que eu acho que praticamente regula de idade comigo. Temos o Daniel Pelizzari também, outro grande escritor. Tem o Vianco, os livros do Vianco são muito bons, não são de ficção científica, mas eles na maioria deles, né, eles tendem para um suspense, terror, enfim, São grandes autores nossos aqui. Agora, particularmente em ficção científica, não há, é muito difícil, vamos combinar, com publicar ficção científica no Brasil, né?
Sim, é um campo bem,
É bem
bem
restrito.
restrito, né? E, né, eu até dando uma pesquisada, tipo, eu achei dois autores aqui que estão, acho que ganhando espaço até. Não sei se você conhece aqui a Verônica Rossi, que ela escreve a saga Never Sky, e o Richard Jeggs, que escreve Cyber Brasiliana. São, tipo, são escritores bem novos, assim, mas também, tipo, acho que estão começando a ter um destaque agora, né? Inclusive.
É que é assim, eu efetivamente eu não li eles, e como são novos, né, para ser alguém que tenha influenciado a própria escrita, eu teria que ter incorporado isso até aos 30, mais ou menos, por aí. Depois tu começa a ficar muito chato para citar a pessoa como tua referência.
Sim.
Mas assim, ó, desses escritores que tu mencionou, os estrangeiros, todos eles, o Isaac Asimov, o Philip K. Dick, que é um escritor maravilhoso, né? Praticamente tudo que ele é. E é um escritor muito visual, tudo que ele escreve, tu consegue transformar numa grande obra, ou numa série, ou num filme, enfim. Esses escritores. E tem o campo de ficção científica nos Estados Unidos. Ele vende por si só, nato, tem dezenas de obras publicadas praticamente todo mês. Tu pode escolher o que tu. Agora eu peguei um livro que eu não tinha, não conhecia, nunca tinha ouvido falar nada do autor, que é O Último Policial, que é mas a ideia do livro é fantástica, tá chegando um cometa, vai estourar, vai bater na Terra. Dali a 2 anos, e o cara é um policial, e as dificuldades dele com relação a isso, todas as, digamos assim, a toda a trama e todas as dificuldades daquela situação, é um livro excelente, né? E que praticamente ninguém, não é comentado, praticamente não tem destaque. Então, tu tem esse fluxo de obras fantásticas lá fora, e aqui dentro nós certamente temos dezenas de autores também ótimos que não conseguem vir a público, né? Não consegue alcançar o público.
E daí pegando mais nomes assim também, tipo, da ficção, da distopia, né, também, que autores contemporâneos que estão fazendo bastante sucesso, que é a Suzanne Collins, que é da saga Jogos Vorazes, e a Veronica Roth, que é da saga Divergente. É, o que que você acha dessas autoras? Que é também um campo, tipo, de mulheres escrevendo ficção científica e distopia.
Eu vou separar assim uma resposta em dois campos. Primeiro, eu sinceramente, minha mulher é uma feminista, né, ferrenha, e eu não consigo nem me referir ao escritor como sendo homem ou mulher, entendeu? Eu não, para mim isso é uma coisa totalmente desimportante. Qualquer que seja a sexualidade do autor, para mim é totalmente desimportante para julgar a obra literária dele. Né? Então, claro, que tu tem o fato. Qual é o fato? No curso da história, os homens tiveram uma produção cultural muito maior que as mulheres. Isso é um fato, né? Mas pessoalmente, para eu analisar qualquer obra literária ou musical, qualquer obra, né? Seja qual for o campo, eu não qualifico assim, não, 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 e não, e veja bem, isso não é uma crítica que eu estou fazendo a ti. Eu simplesmente estou dizendo a minha, né, minha posição. Bem, com relação à obra em si, as obras elas são Toda, as duas séries, elas são divertidas, tá? Tem boas ideias. É óbvio que elas não teriam feito sucesso que elas fizeram se não tivesse qualidade. Qual é a minha crítica a elas? Elas são histórias muito retas. Ou seja, tu tem a jornada do herói ali, da heroína, no caso, né? Muito certinha. Tu tem ela. Ela é chamada para ir para a aventura, ela meio que se recusa, ela aceita, ela enfrenta inúmeras dificuldades e ela consegue, né? É uma história que tu aplica, se tu pegar essa linha de desenvolvimento, tu aplica para uma infinidade de outros livros. Eu não estou dizendo que não seja divertido. Eu acho que é um livro que em determinados momentos até eu estou a fim de ler, né? Eu disse, não, eu estou a fim de ler isso agora. Né? Mas não vejo nada revolucionário ou nada fantástico, nada que eu termine o livro e diga assim, bah, esse livro aqui efetivamente contribuiu, né, Me colocou um tijolo no meu cérebro aqui, na parede que eu estou construindo. Eu me diverti durante o período que eu estava lendo ele, eu gostei, né, foram horas divertidas e tal, mas terminou o livro. Né? Eu fecho, guardo, que já é uma grande coisa, né? Já é algo elogiável.
E também tem um outro nome aqui que me veio agora na cabeça que está sendo bem badalado, que é um ator, um escritor de ficção científica, distopia, que é o Shina Mieville. Você gosta dele? Que é muito bem
Sim,
contemporâneo também.
gosto. Ele tem, e aí é quase uma presunção minha, né? Mas ele tem um estilo de escrita e de história que se assemelha a um Passeio no Jardim da Vingança, o que eu gosto de fazer, né? São mundos, são histórias mais escuras, histórias mais densas, né? São um roteiro, daí são histórias que fogem um pouco do ponto normal. Da jornada do herói, que eu mencionei. Né? São histórias que trabalham também com anti-heróis, né, em algumas delas. Né? Então, ele é um escritor que eu respeito muito, gosto. Apesar de não ter lido toda a obra ainda, até porque hoje em dia, para tu ler toda a obra de um autor, tu tem que te dedicar praticamente a isso. Né? Eu tenho ainda, além de todas as minhas atividades, ainda tenho uma filha de 2 anos, então, que ocupa espaço enorme no meu tempo. Mas ele é um excelente autor.
Tá, e agora, deixando, acho que já está bem completa aqui a parte literária. E como eu falei no início, o Daniel também é pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário. E ele é juiz, né? Como eu já havia dito, ele até me corrigiu aqui, ele é juiz, não é advogado. E ele até chegou a ser presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Sul. E está bem em voga o assunto do momento, as tais reformas trabalhistas, as reformas previdenciárias. E qual que é a sua opinião referente a isso, Daniel? Você gosta, discorda dessas reformas que o atual presidente está querendo adotar aqui no Brasil?
Eu espero que tu tenha mais uma hora, mais ou menos, de programa. Então, a gente vai entrar. Bem, eu vou tentar resumir, tá?
Tá.
Vamos lá. A primeira coisa, o Temer foi eleito como vice na chapa da Dilma com uma plataforma política e projetos de governo completamente diferentes desses que ele está tentando implantar. Então, eu não vou entrar no mérito do golpe, eu não vou entrar no mérito se havia corrupção ou não, se ele é corrupto ou não, tá? Eu vou me ater ao plano puramente ideológico e pragmático. Ele, quando foi candidato, não disse, e ele foi candidato a vice nessa chapa, não só não disse que ia fazer isso, como firmou um plano de governo totalmente oposto, tá? Bom, com relação à reforma previdenciária, ela não é nem péssima. Ela simplesmente acaba com a previdência social, né? Aqui eu poderia pontuar vários exemplos, mas assim, tu exigir de uma pessoa que trabalha, faz qualquer espécie de trabalho braçal, corte de cana, carregador, pedreiro, qualquer pessoa que exija muito do corpo, que ela se aposente por volta de 70, 75 anos, com mínimo, né, de remuneração, não é nem uma brincadeira de mau gosto, né, é uma condenação, à morte, praticamente.
Vai
Né?
morrer trabalhando.
Exatamente, tu vai morrer trabalhando. E aí eu até me lembro de um post que circulou esse tempo no Facebook, que eu até reproduzi, que era a entrada do campo de Auschwitz, né, que dizia que o trabalho glorifica.
Nossa.
Tá, são os dizeres que tinha na entrada do campo de Auschwitz. Então, essa reforma, ela praticamente inviabiliza que a grande maioria do povo brasileiro se aposente. A par disso, eu acredito que a proposta, nos modos em que ela foi feita, foi para ser negociada, digamos assim. Isso faz parte do jogo político. Eles atiraram acima do que eles queriam, né, para trazer depois para outros patamares, né? De qualquer maneira, eu acho que os diagnósticos de déficit na Previdência, eles são, digamos assim, manipulados, como toda boa estatística é. Ah, nós temos efetivamente, se tu considerar o que entra e o que se paga, nós temos um déficit. Mas aí tu tem vários outros elementos a considerar. Nós temos uma grande inadimplência, muitos valores que são devidos à Previdência, que são sonegados da Previdência, e não são executados, não são cobrados. Inclusive, há um movimento desse próprio governo para perdoar dívidas previdenciárias. Se eu não me engano, por exemplo, dívidas tributárias e previdenciárias de empresas de telecomunicação ou estão para ser perdoadas ou já foram por decreto, agora não. Nós temos também foram incorporados ao longo do tempo na Previdência alguns trabalhadores, e eu não digo até que não tenha sido justo isso, mas a Previdência em si não poderia arcar, mas foram incorporados trabalhadores que não tinham contribuição para a Previdência, como os rurais, pela Constituição Federal. E isso causou um desequilíbrio nas contas, grande, né? Então, assim, é um problema complexo que tu não pode simplesmente, um governo que assumiu agora, simplesmente jogar um pacote desses e esperar. Assim, ainda vou pontuar com uma outra coisa: há um grande interesse. Um enorme, né, grande, um imenso interesse de empresas de previdência privada nessa reforma. Porque isso empurra não o assalariado, mas empurra pessoas como eu, por exemplo, que estou no serviço público, para a previdência complementar. Eu vou ter que necessariamente parar ou destinar uma grande parte da minha renda para a previdência complementar. Bom, todos sabem que alguns dos maiores grupos investidores do mundo, né, no mercado financeiro são fundos de investimentos de aposentadoria. Então, há um interesse grande do mercado financeiro nesses recursos, né? Então, tu vê que é uma gama complexa de interesses por trás dessa reforma. Na, e certamente tu teria outras formas de reduzir o déficit da Previdência, que não onerar diretamente o trabalhador, né? Aquele pedreiro que eu falei lá no começo, né? Alô? Ela cria distorções inacreditáveis, para pessoas que iam se aposentar em 4, 5 anos. Vão se aposentar daqui a praticamente 15 anos, de uma hora para outra. Ah, tu não há um direito adquirido, mas tu tem uma expectativa, tu te programou durante a vida, tu fez planos, tu está trabalhando há 20 anos, né, contribuindo. Tu não pode simplesmente quebrar essa relação de confiança com o poder público, né? Isso aí com relação à previdenciária. Vamos para trabalhista agora.
Vamos. A previdenciária, a trabalhista começou a ser até comentada hoje, mas a previdenciária ela já até foi votada, né, algumas vezes assim. Então agora pode falar um pouquinho da trabalhista.
A previdenciária, ela já está no Congresso, ela está tramitando, tá na Câmara, né? A trabalhista, ela foi anunciada hoje. Então, assim, tu tem várias maneiras de desconstruir o direito do trabalho. Porque na relação de trabalho, quase toda ela é uma relação desigual, né? Tu tem uma pessoa que paga o salário e uma que depende do salário para sobreviver, né? Esse que recebe o salário e tem que sobreviver, pode ser despedido a qualquer momento. Claro que isso aqui eu não estou demonizando o empresário. O empresário é o cara que leva o país para frente, né? Também tem que ter uma regra de jogo clara. Ele tem que ter, né, um ambiente em que ele possa empreender, desenvolver, enfim, né? Pois bem, que assim, tem várias maneiras de desconstruir o direito do trabalho como nós conhecemos hoje. Eu vou te dar duas delas. Terceirização. Na terceirização, hoje, tu não pode, se tu tem uma empresa que vende sapato, por exemplo, tu não pode contratar uma outra empresa para colocar na tua empresa um cara vendendo sapato, a não ser em circunstâncias muito excepcionais, né? Que não vale a pena numerar aqui. Mas em tese não pode, tá? A terceirização permite isso. O que vai acontecer? A empresa que pagava para esse vendedor R$ 1.000, para ele vender sapato, ele vai contratar uma empresa por 800, porque ele vai ter tem que ter alguma vantagem nisso. Essa outra empresa vai receber os 800 e vai ter que contratar um empregado pagando menos, porque ela também tem que ter lucro. Então ela vai pagar para o empregado, vamos dizer, 500. E vai colocar esse cara lá na primeira empresa para fazer a mesma função. Então, nesse empregado, esse vendedor, que era para ganhar 1.000 originalmente, agora está ganhando 500. O
Metade.
primeiro empresário poupou 200, o segundo está ganhando 300, que era dele, né? E o empregado. E quando esse empregado vai entrar com uma reclamatória trabalhista, o que que acontece? Tu tem lá as normas coletivas, os direitos especificamente aplicáveis ao cara que vende sapato. Quando ele for entrar com a reclamatória, esses direitos vão ser negados a ele, porque a vinculação dele é com outro empregador, é o cara que presta serviço, lá, essa outra empresa que foi. Então, além disso, ele não vai ter vários direitos. Vale, por exemplo, um vale alimentação, um anuênio, que estejam previstos para outros colegas dele, que esse terceirizado não vai ganhar. Ah, então, isso é a terceirização. Quando não ocorre quarteirização ou quinteirização, tá? Entra
Nossa.
cinco empresas aí no meio. Outra forma de tu desconstruir o direito de trabalho, que foi anunciada hoje também, é a questão do negociado sobre o legislado. Bom, tu tem uma base legal hoje. O que que é essa base legal? São os direitos mínimos que são previstos aos empregados. Tu pode negociar, alguns deles podem ser flexibilizados, em casos específicos, que também não vou, para não ficar chato, não vou dizer quais são aqui. Mas alguns deles tu pode negociar, os sindicatos podem negociar. Agora querem permitir que qualquer direito praticamente seja negociado. Bom, nós temos alguns sindicatos fortes no Brasil, sindicatos metalúrgicos, sindicatos bancários, etc. Agora, a grande, a imensa maioria dos sindicatos de empregados não são sindicatos fortes. São sindicatos que ou não têm recursos, ou que na. Então, essa negociação ela passa a ser desigual. E é uma negociação que essa disposição ela só vai ter um efeito, que é suprimir direito. Porque aumentar direito hoje é permitido, não precisa de lei nenhuma. Então, se precisa de um permissivo legal, é para tirar direito. Então, vou só pegar esses dois aspectos da reforma. Tem outros muito ruins com relação à jornada de trabalho também, intermitente. Tu pode chamar o empregado a hora que tu quiser. E isso acontece assim, ó, se a atividade vai bem, o empregado vai receber salário, porque ele vai trabalhar. Agora, se a atividade econômica não tiver venda na semana, por exemplo, ele não vai receber nada, porque ele não vai ser chamado para trabalhar. E aí tu vai ficar sempre nessa. Tu vai virar assim, né? Tu transfere, na verdade, o risco, porque o empresário tem isso, ele tem o lucro, ele é o empreendedor, ele dirige, né, o negócio, mas ele tem o risco do negócio. Agora tu vai transferir o risco do negócio para o empregado.
Que é o lado mais fraco, né, da equação.
Em regra é. Tu vai ter algumas exceções também de empregados qualificados, etc. Mas em regra, o empregado é o mais fraco, né? Porque é o que o direito do trabalho tenta nivelar um pouco essa desigualdade.
Tá, e aqui, a gente já falou um pouquinho de religião, né, referente ao seu livro. A gente já falou aqui de política. Agora a gente vai falar de futebol. Três assuntos que praticamente ninguém gosta de discutir, né?
É o assunto mais delicado que a gente vai tratar até agora vai ser o futebol.
É, eu Tisse, moro aqui em Curitiba e torço pro Atlético Paranaense. E tem um jogador que eu acho que o Daniel também deve gostar bastante, que é o Adriano Gabiru. Adriano Gabiru, que foi um dos principais protagonistas do único título nacional que o Atlético Paranaense tem, que é o Brasileiro de 2001, e foi o autor do gol que deu o título mundial ao Internacional em 2006. Então, Daniel, esse gol. Oi, pode falar.
Com relação ao Gabiru, tem uma história ótima que quando o Internacional foi campeão do mundo com esse gol do Gabiru, saiu todo mundo para a rua e tem uma avenida aqui que geralmente nós nos encontramos para comemorar, que é a Avenida Goethe, e tinha um guri que não sei quem era, mas ele estava fazendo a avenida inteira a pé, de joelhos, com vários amigos dele atrás, uma faixa enorme dizendo assim: "Desculpa, Gabiru, eu não sabia." E ele atravessou porque ele era muito criticado pela torcida.
Sim.
E ele virou. Ele, por pior que tenha sido a passagem dele até não foi boa no Internacional, mas ele é o autor do gol mais importante da nossa história, né? Então, só isso por si só já transforma ele, já coloca ele na nossa memória afetiva para todo sempre.
É, lados opostos, né? No Atlético, ele não fez nenhum gol tão
Sim.
memorável assim, mas ele foi, tipo, teve anos de destaque. Ele foi 4 vezes campeão paranaense e foi um dos protagonistas do título nacional. Já no Inter, em 2006, ele até pediu pro técnico ser tirado do time, né, durante a campanha da Libertadores. Mas no Mundial, ele entrou e em 5 minutos fez o gol, né, decidiu.
É, não. A sensação dos colorados naquele Mundial, quando entrou o Gabiru em campo, foi assim de completo desespero, entendeu? Mas nós não sabíamos. Não sabíamos. Aí tu queria falar de religião, tá aí, ó, estamos falando de religião. Isso aí foi um milagre que aconteceu.
Não existiu a teoria que entrou Gabiru, né,
Não,
no time do Inter.
não existia possibilidade daquilo acontecer. Aliás, eu estou falando contigo agora e estou me perguntando se aconteceu mesmo aquilo.
Reveja depois o lance no YouTube.
Naquele jogo tem uma falta que o Ronaldinho cobrou perto do fim, que sempre quando eu revejo o jogo eu tenho medo que entre a bola.
Por ter Ronaldinho Gaúcho, que foi revelado no Grêmio no outro lado, lá no time do Barcelona, tem um gostinho especial?
Sim, com certeza. Tá? O fato do Ronaldinho estar naquele jogo foi a cereja do bolo, né? Porque ele, nos últimos, depois do gol, tem várias tomadas dele na partida com uma cara de desespero, né? Tu vê que ele não está acreditando que aquilo ali está acontecendo, não pode ser, ele não vai perder o título mundial com o Barcelona para o Internacional. Não, para ele não, não dá. Esse fantasma deve assombrar ele para o resto da vida.
Que ele tava no auge, né? Foi o auge do Ronaldinho Gaúcho em 2006.
É um dos melhores jogadores que eu já vi, né? Ele é um jogador fantástico. Quando queria jogar, era fantástico.
É, daí depois agora ele entrou numa onda de fazer só apresentação show, né? Jogando até futsal.
É, ganhar dinheiro, exatamente. Não, mas quando ele queria jogar, era difícil parar. Fantástico. Ele era forte, rápido, batia com as duas, habilidoso. Não tinha. Dificilmente tu conseguia. Algum marcador conseguia conter ele. Muito difícil.
De brava todo mundo, né?
É, driblava todo mundo e batia forte.
Agora a gente falou de um gol, bem, o gol mais importante da história do Inter. Uma derrota que doeu, do Inter que doeu em você, Daniel.
Uma derrota do Inter que doeu em mim. É, eu venho de uma geração que viu o Inter perder muito, né? Eu passei os anos 80, então, quando o Internacional foi campeão do mundo ali, eu meio que disse assim: olha, o clube sobre. Não quando foi campeão do mundo, quando foi campeão da Libertadores, né? Sobreviveu. Porque eu achei que em determinado momento a gente não ia sobreviver como time, entendeu? O Internacional ia ser pequenai. Eu me lembro de uma que foi especialmente dolorida. Para mim, foi na final, antes dessa Libertadores, foi na final da Sul-Americana, um jogo com o Boca lá em Buenos Aires. Eu peguei o carro com dois amigos daqui, fui de carro até Buenos Aires para ver esse jogo. E nós tomamos, se eu não me engano, 4-2. Minha memória pode estar me traindo, porque em determinado momento da partida o desgosto foi tão grande que eu, né, meio que saí do ar. E daí nós saímos caminhando, a gente não foi de excursão, fomos só nós três, deixamos o carro no hotel e eu saí caminhando no bairro da Boca, quem não conhece, é uma Boca braba. É um bairro difícil. Saímos caminhando de madrugada, os três com a camisa do Inter, para buscando um táxi. E eu acho que a gente estava com uma cara de derrota tão grande, assim, né, tão triste, que eu acho que ficaram com pena de fazer alguma coisa com a gente. Eles olhavam e diziam: não, esses aí, deixa que a vida já derrotou eles, né?
Tomaram um vareio em campo ainda, né?
Não, a gente estava se arrastando, assim, né, quase abraçado. Depois a gente chegou no hotel, cada um pegou um porron, que é aquela garrafa grande de Nortenha, sentamos no meio fio na frente do hotel. E ficamos tomando a cerveja ali, desolados, né, pensando na viagem de volta de carro, enfim. Então essa derrota foi uma derrota marcante para mim. Sobre derrota dos anos 80, a gente podia falar também um bom tempo, mas essa aí não é nem nos anos 80, mas foi muito forte. É.
Fernandão ou D'Alessandro?
Fernandão, eu adoro o D'Alessandro, né? O D'Alessandro para mim é um ídolo. O D'Alessandro entendeu muito bem como funciona a rivalidade aqui na região sul, como funciona a torcida do Inter. Ele é um jogador excepcional, muito bom. Mas o Fernandão, ele é o ponto de virada do Internacional. O Fernandão é praticamente o jogador que tira o Internacional, que estava melhorando, mas que ainda não tinha conseguido voltar a vencer, e transforma praticamente no melhor clube do mundo. Se considerar o título mundial, que quem ganha o título mundial é o melhor título, melhor clube do mundo, melhor time do mundo. Então ele é esse elemento de transição. E em virtude dele, é que vem o D'Alessandro posteriormente, né? Ele coloca o clube num patamar que permita a contratação do D'Alessandro. Tem algo muito significativo nisso, tem na internet, no YouTube, tem o discurso do Fernandão antes do Internacional entrar em campo contra o Barcelona no vestiário, quando ele reúne, falam o presidente, fala o Abel e o Fernandão tem a última palavra, né, para ver a importância desse jogador.
É o coração da equipe.
Não, e o discurso dele é fantástico. Ele era um jogador muito inteligente, né, se expressava muito bem. O discurso dele é fantástico, entendeu? Para quem é colorado e quem não é, para quem quer entender um pouco do que acontece ali dentro do vestiário, vale a pena ver esse vídeo.
E você falou um pouquinho da rivalidade, né? No Grenal e tudo mais. Tá, apesar que 2006 foi um ano bem ruim pro Grêmio, com rebaixamento, Grêmio campeão da Copa do Brasil, mas eu não gosto do Grêmio, eu não quero dar ibope pro Grêmio aqui. Mas uma coisa que eu achei muito legal no campo da zoeira foi o Eduardo Sacha dançando a valsa dos 15 anos do Grêmio. O que que você achou dessa atitude dele?
Ah, eu adoro, na verdade, esse tipo de provocação, né? Agora, teve um episódio que até resultou depois em violência e tal, botaram um drone com a Série B passando no Beira-Rio. Eu, sinceramente, não me importo muito com isso. Principalmente se a piada é boa. Né? Claro, tem que ser uma piada que vale a pena, né? Então, e tu tem que aprender por mais que eu ame o Internacional e tal, tu tem que aprender a rir de ti mesmo, né? Se tu não rir de ti mesmo, tua vida fica muito séria, não, acaba infartando. Então, eu não tenho muito problema com esse tipo de gozação. Eu achei ótima do Sacha, a do drone ali, eu
Foi
achei
boa também.
trabalho, achei boa a piada também, né? Enfim, depois ainda teve um bando de imbecil que invadiu a casa de um colorado.
É.
Né, e bateu na frente uma criança, jogaram, se eu não me engano, quem estava lá, pelo menos relatou, jogaram um tijolo ou uma pedra na uma criança que estava na
Nossa.
sacada. Uma coisa assim que não tem explicação, né? Não tem menor. Agora, na atual circunstância, que está o Internacional na Série B e o Grêmio na campeão da Copa do Brasil, na Libertadores, tem que aguentar a piada, né? Não adianta, né? Tem que endurecer a couraça e aguentar a piada, porque isso aí daqui a pouco reverte, né? Também tem isso.
É hora de deletar o tweet do time grande não cai.
É, não, uma coisa que eu sempre disse, que é time grande não cai duas vezes.
Ah, sim.
Ah, tu tem que te defender de alguma maneira.
Sim, tem que achar uma alternativa para
É,
isso aí.
exatamente. O Luiz Fernando Veríssimo parece que disse uma boa também, que não foi o Internacional que caiu para B, foi a B que foi promovida para o
Ah,
Internacional. E assim tu vai indo, né?
vai indo,
Te
sim.
esgueirando, né?
Renovando o acervo de piadinhas futebolísticas.
Exatamente, exatamente.
A gente, o Inter passou aqui por um começo dos anos 2000 com vários títulos internacionais, né? Até por
Sim.
ironia com o nome. Libertadores, Copa Sul-Americana, o Mundial e tem até uma Suruga Bank no currículo, que
Isso.
se fosse o Palmeiras o campeão, ele ia até falar daqui é Mundial também. Só que o último título nacional do Inter foi em 92. São 24 anos de fila. Isso
Sim.
incomoda você?
Muito,
Incomoda o
muito,
torcedor
muito,
colorado?
muito, incomoda muito. É, aliás, se hoje, se me perguntassem, eu prefiro ganhar um campeonato brasileiro do que uma outra Libertadores. Eu quero. Tu tem que. Quando essa ausência se torna um problema para o funcionamento, todo ano que começa, todo ano do Internacional começa assim: esse ano nós vamos ser campeão do Campeonato Brasileiro. E isso acaba te inviabilizando o título. Não, porque tu já tá com esse estigma de não ganhar. Então tu tem que tirar esse estigma, tem que ganhar logo. Porque daí tu tem vários anos depois de tranquilidade. Né? Então é mais ou menos o que eu imagino que vai acontecer agora com o Grêmio. Ele vai ter uns 2, 3 anos tranquilos, porque finalmente ganhou depois de 15 anos sem levantar uma taça. Não sabia nem por que lado pegava ela para cima ou para baixo. Agora levantou, tudo bem. Então agora vai ter uns 2, 3 anos mais calmos, né?
Certo.
Então, eu acho que o nosso projeto para o ano que vem tem que ser ganhar pelo menos uma Copa do Brasil, que é o campeonato que a gente pode ganhar,
Sim.
né? E aí voltar 2018 já na Libertadores, com o clube reestruturado. A administração que passou foi muito ruim, porque não tem que somar muita incompetência para colocar um time com o dinheiro, o plantel, a categoria de base, a torcida e o estádio que o Internacional tem na Série B.
Sim. Se esforçaram bastante
É,
para
não é,
isso.
não é uma tarefa para neófitos, para conseguir, né, colocar esse time com toda essa estrutura na Série B. Não é qualquer incompetência que faz isso. Tem que ser muito incompetente. Mas, enfim, né, conseguiram. Então, agora toca a nós reverter isso.
E assim, uma última pergunta aqui, daí referente à internacional também, a última pergunta geral. Foi que no título de 92, o Inter foi campeão com um pênalti no finalzinho do jogo, né? E o
Sim.
pênalti foi conhecido como o pênalti que ninguém quis bater. Você tem alguma lembrança? Como que você viveu esse título de 92 do Inter?
Essa história é interessante. Eu fui jogar um campeonato de futebol na praia, tá? Meu carro estragou. Eu ia voltar pro Internacional, pro Beira-Rio para ver e não consegui voltar. E eu fiquei num, eu tenho tinha um sítio lá perto do sítio dos meus pais na época. Daí eu liguei a TV para ver o jogo. Tava anunciado, não tava anunciado, não ia passar, mas abri o sinal depois da novela. Eu coloquei a cerveja, abri a cerveja, sentei. Quando saiu, quando deram o pontapé, cortaram o sinal. Daí eu fui num rádio de ondas médias que eu tinha, que era a única coisa que pegava lá. E então eu fiquei ouvindo o jogo. A onda tinha picos, né? Ela vai e desce. Então, quando ela estava em cima, eu ouvia a narração. Daí, quando ela ia caindo, a onda ia sumindo. Daí, sumia a narração. Eu vi todo o jogo assim. Toda a final assim. Sobre esse pênalti, tem uma história interessante que me contaram, que eu acho que é verdade, que o Célio Silva, que foi o que bateu, que é o capitão, um dos
Sim.
líderes do time,
Não era nem
quando
batedor
ele estava.
oficial.
Ele batia pênalti, mas eu não lembro se era o oficial. Ele estava no vestiário, o presidente na época era o Asmus. O Asmus falou para todo mundo que fazia muito tempo que não ganhava, sabe? Mais ou menos isso que a gente está conversando agora, né? Que era importante o título, a gente tinha que ganhar, etc. E quando o Célio Silva passou pelo Asmus na saída do vestiário, bateu no ombro dele e disse assim: ó, não te preocupa, presidente, que eu vou resolver o jogo para ti. E daí o Pinga cavou aquele pênalti, né? Porque não foi.
É, não.
O pênalti não foi. O Célio Silva, quando bateu, arrancou uma leiva. Ele bateu com tanta força, tanta vontade, que ele arrancou uma leiva. Acho que entrou um pedaço de grama junto para dentro do gol, porque ele chutou o chão. Mas ele era tão forte que, mesmo assim, a bola entrou. Se o goleiro ficar parado, pega nele, ele mata o goleiro naquela bola, eu acho.
É. Entrava com goleiro e tudo, o
Mas aí a
pênalti.
título é assim, né? Eu tenho um treinador que diz que jogo de final não se joga, se ganha. E é isso aí, o jogo de final se ganha. Tu entra ali, dá um bago no meio do gol e deu. Não tem muito o que fazer.
E agrega muito a valor à história do título, né?
Pá, muito valor. Ainda mais sendo que era um jogador que eu gostava bastante do Célio Silva pela postura dele. Jogava bem e tinha atitude.
Então é que esse foi um bate-papo muito legal aqui com o Daniel. Espero que tenha gostado também.
Gostei muito, gostei muito. Eu até quase esqueci que eu tô na Série B.
Mas aí é um ano só, logo volta
É
e
isso aí.
daí deu é a vez do Grêmio voltar pra lá de novo.
É isso aí. Tia, eu gostei muito também do papo, agora falando sério. Acho que pegou várias coisas muito importantes, inclusive a parte política, que a gente não tem muita chance de conversar, né? E é importante esclarecer, que as pessoas discutam o que está acontecendo com o país, que as pessoas protestem, né? Que as pessoas saem na rua, já saíram para determinado motivo. Acho que agora está na hora de sair de novo, né? Então, eu agradeço a oportunidade.
Para encerrar agora aqui, Daniel, galera que quer conhecer o seu, quer ler o seu livro, comprar o seu livro, onde que a pessoa pode conhecer? Página do Facebook, Twitter, site? Faça o seu jabá aqui agora.
Ao momento Jabá, ele está em praticamente todas as livrarias virtuais, tá? Saraiva, ele está na Submarino, ele está na Amazon, ele está. O e-book, ele vai ser lançado no final de janeiro, agora início de fevereiro. Isso é uma política da editora, para não, o e-book é lançado depois, para não matar a venda do livro físico. Eu tenho um site, o www Daniel Nonoai, Nonoai é Nonoahy.com.br. Esse nome é índio, não é uma invenção, esse é meu nome mesmo. Parece escritor, isso facilita, né, para literatura, para suspense. Parece escritor estrangeiro, mas na verdade é um nome índio. Então, www.danielnonoai.com.br, eu tenho ali o primeiro capítulo do livro, tem o prólogo, o primeiro capítulo, e eu tenho crônicas semanais que eu publico. Pode se inscrever para receber em newsletter e tal. É um espaço interessante. Quem tiver curiosidade, dá uma passadinha no site para ver como é que é a obra, para ver a ambientação. O site está bem interessante. A empresa que fez, Multiforma de Porto Alegre, eles capricharam bastante no site. Então, quem eu fico o convite, né? Quem quiser conhecer, está à disposição.
Legal, tem link aqui no post, né, desse podcast aqui. E agora fiquei só uma pergunta aqui para agora. Já que você falou que seu nome é índio, qual que é o significado de Nonoai?
Tia, eu sabia que iam me perguntar isso em alguma entrevista, tá? E eu sabia, mas não, mas eu me esqueci. Na verdade, assim, ó, o nome eu sei de onde é que vem. Ele era o Nonoai era um nome de um cacique que tinha aqui na região norte do nosso estado. Esse cacique, ele inclusive gerou em função dele, da tribo e dele, tem uma cidade chamada Nonoai, mas daí sem o HY, Nonoai aportuguesado, Nonoai, no norte do estado, tá? Então o nome vem daí. Agora, o significado, efetivamente eu não sei, e tem um significado, tá? Mas infelizmente eu vou ter que pesquisar isso para não passar vergonha na próxima.
Tá. Eu fico um suspense
Fica o suspense, fica no
igual
próximo
do
livro eu
livro.
falo.
É isso. Muito obrigado, Daniel, liberar você agora.
Tia,
15 minutinhos a mais do que tinha programado, mas eu gostei bastante do papo. Obrigado pelo aceitar o convite.
eu que te agradeço, cara. Eu gostei bastante mesmo. Fica um abraço.
Abração, Daniel. Boa noite para você e sucesso aí na carreira de escritor.
Tá, muito obrigado. Um abração e sucesso aí também, cara. Tá?